As notícias na ERC, edição de Vítor Melendez.
O Executivo Municipal de Tomar aprovou o protocolo a celebrar com a Polícia de Segurança Pública para a instalação de videovigilância no Conselho. Lourdes Ferromal Fernandes, vereadora do PSD, na Câmara, começou por referir que o protocolo assume a urgência de levar a cabo essa instalação dos equipamentos referidos, ao contrário das posições assumidas pelo PS, nomeadamente na Assembleia Municipal.
Ora, vem aqui um assumir pela Câmara Municipal de Tomar daquilo que já há muito nós tínhamos vindo a falar e a alertar para a urgência de darmos passos largos no sentido de estes procedimentos e estarem devidamente protocolados e em curso e já a decorrerem, portanto, em execução. Portanto, fazer esta referência. Também dizer que não nos é aqui presente, provavelmente não terão custos associados, nada é aqui dito, mas aquilo que aqui vem referir, vai referir que o município de Tomar vai participar na definição das características técnicas, etc., dos equipamentos, dos locais, com a Polícia de Segurança Pública. Depois, há também aqui na cláusula 4ª, em que há uma definição de subcontratação, e no ponto 2, diz que a PSP, nos termos deste protocolo, subcontrata ao município de Tomar a manutenção ou substituição de equipamentos e auditoria relacionada com a segurança da informação e a aptidão do sistema para cumprir as finalidades visadas, podendo este subcontratar empresas para realizar estas tarefas.
Na resposta à Presidente de Câmara de Tomar, Anabela Freitas, começou por afirmar que a assinatura do protocolo não significa que a criminalidade esteja a aumentar no Conselho. A autarca acrescentou ainda que a instalação de videovigilância vai ter custos para o município, embora sem os quantificar.
Mas já vê uma coisa, não existe nenhum concelho que tenha criminalidade zero. Não existe. O que não quer dizer que esteja a aumentar a criminalidade. O facto de estarmos a fazer o protocolo não quer dizer que esteja a aumentar a criminalidade. De maneira nenhuma. E, portanto, aquilo que está no protocolo e quem irá definir os locais, é óbvio que é a PSP, de acordo com aquilo que entende, porque senão não vale a pena ter um sistema de videovigilância se não tiver uma ação persuasiva, não é? E até outro tipo de ações. Há uma coisa que tem que ser protegida, que é a proteção de dados pessoais. E, portanto, os únicos que irão ter acesso às imagens são a PSP. Se houver necessidade do protocolo, eu penso que é nessa situação que a senhora vereadora refere esta cláusula. Se houver necessidade de contratar ou subcontratar uma entidade externa, essa entidade externa obviamente tem que obedecer àquilo que sabe que é a proteção de dados, tal e qual como a PSP houver. Mas a nossa intenção, e daquilo que têm sido as conversas com a PSP, existe capacidade. Eu lembro o seguinte, esse protocolo é igual para todos os municípios, a base é igual para todos os municípios que queiram aderir a esse protocolo. Depois faz-se alterações pontuais, porque é o que nós temos, consoante a nossa realidade. E, portanto, a própria PSP não iria propor um protocolo, não iria introduzir outras entidades naquilo que é a relação entre o município e a PSP, que não cumprissem, obviamente, a lei. E, portanto, aquilo que é a proteção dos dados pessoais, quem não deve, não teme, para mim, acho que para qualquer um de nós, para ser videovigilância ou não, é igual, não é? E, portanto, as questões de proteção de dados não nos afetam, mas o que é certo é que a lei tem que ser cumprida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esclareceu em reunião do Executivo que o plano de transportes, plano que envolve os transportes escolares, é definido na sua quase totalidade pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, ficando apenas de fora o transporte em táxi. O Cristóvão dava assim conta daquilo que vai acontecer em termos de transportes escolares na região, incluindo o Conselho de Tomar.
O plano de transportes é neste momento responsabilidade, a sua execução é responsabilidade da CIM. Portanto, não é do município. É óbvio que é trabalhado, é articulado com o município. Não é a CIM que sabe onde é que estão as crianças que são necessárias recolher. Portanto, ele é articulado. Mas a única parte que continuará a ser gerida diretamente pelo município é a questão dos táxis. Portanto, aqueles pequenos transportes de pequena dimensão para, enfim, situações de uma, duas, três crianças e que não justificaria, portanto, a deslocação em autocarro. E isso temos várias zonas do concelho que precisarão, portanto, dessa solução, sendo que é uma solução que de ano para ano tem vindo a revelar-se mais difícil, porque nem sempre tem sido, portanto, fácil de encontrar quem preste esse serviço. Portanto, no essencial, o plano mantém-se como até aqui, ou seja, está feito de acordo com as necessidades do nosso território. Há uma diferença de fundo que tem a ver com esta questão de agora a responsabilidade de ser da execução, digamos assim, ser da CIM, e isso foi decidido no âmbito da CIM, e na minha opinião bem, ainda que traga ou eventualmente uma outra necessidade, uma outra questão a observar e eventualmente a resolver alguma questão, mas o princípio está correto, que é deixam de haver autocarros específicos. Por exemplo, nós tínhamos no percurso de para o Centro Escolar de São Pedro um autocarro que era específico, um autocarro escolar que só transportava crianças. O mesmo acontecia nos casais, o mesmo acontecia para o Centro Escolar da Linha Ceira. Esse autocarro, porque tem, ou quase sempre tem, alguns lugares disponíveis e, portanto, passa a poder transportar também o público em geral. Portanto, essa é uma questão de fundo e que vai, portanto, para além dos transportes escolares.
O Castelo não referiu ainda que este ano vai haver lugar ao pagamento dos passos dos alunos em autocarro e também na CP. E lembrou ainda que no início do ano letivo irão eventualmente surgir situações que o município terá de resolver em relação aos transportes escolares.
Como sempre digo, há algumas questões que só no início do ano letivo vai ser possível limar. Há sempre alguns pais que à última da hora, em setembro, ou às vezes até já depois das aulas começarem, nos vêm solicitar transporte e que não estavam, enfim, portanto, para crianças que não estavam previstas, e nós, como até aqui, temos sempre tentado resolver essas situações, ainda que, pedagogicamente também tenho que dizer, não tivéssemos que o fazer, porque o prazo para a inscrição do transporte já foi ultrapassado. Dizer-vos ainda que, portanto, a CIM, ou seja, os concelhos, os municípios representados na CIM, também decidiram ir bem comparticipar aquilo que era, no caso dos alunos de ensino secundário, aquilo que era, portanto, a sua comparticipação pessoal. Portanto, a metade do passe mensal seria pago pelas famílias, nos termos da lei, mas aqui no Médio Tejo o passe vai ser totalmente comparticipado. Portanto, as famílias não terão custos com os transportes escolares, mesmo no ensino secundário. No caso de Tomar, nós decidimos ainda acrescentar a isso, portanto, isto passa-se para aqueles que são transportados em autocarro, nós, no caso de Tomar, decidimos acrescentar a isso os que são transportados na CP, ou seja, nós temos algumas dezenas de alunos que vêm para a cidade, para as escolas da cidade, transportados na CP. E, portanto, achámos que era uma questão de justiça e de igualdade e, portanto, vamos fazer isso também. Isso não faz parte deste plano de transportes, mas fica à nota. Vamos também acrescentar o pagamento integral do passe desses alunos transportados pela CP.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera revelou que nesta segunda-feira foi batido o recorde de temperatura máxima do ano em Portugal, com Santarém a atingir os 46,4 graus. Neste mesmo dia, Tomar subiu aos 44 graus. Segundo o IPMA, a partir desta terça-feira, os termómetros já deverão começar a registrar uma descida, sobretudo no litoral, sendo que no distrito as temperaturas não deverão ir além dos 39 graus, numa tendência que se deverá manter até ao fim da semana.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão Conselhia do PCP de Tomar acusa o Governo de continuar a desenvolver uma política que visa o encerramento das tensões de saúde, completamente invisível aos prejuízos criados às populações. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, o PCP de Tomar refere que foi anunciado o encerramento de 3 extensões de saúde em 2 freguesias do Conselho de Tomar, em causa as extensões de saúde do Poço Redondo e da Junceira, na freguesia da Junceira, e a de Valventeiro, em Além da Ribeira. A Comissão Conselhia do PCP de Tomar refere ainda que outras 6, seja por falta de médico ou por o médico se encontrar de baixa, não estão em funcionamento. São elas a de Cargueiros, na freguesia de Cargueiros, Carrazete, na freguesia de Peialve, Sem Soldos e Portalaz, na freguesia da Madalena, e Aceiceira e Santa Cita, ambas na freguesia de Aceiceira. A degradação dos cuidados de saúde no setor público insere-se numa estratégia mais ampla que procura criar a ideia de que o Estado não é capaz de prestar cuidados de qualidade para justificar a gradual entrega dos setores da saúde aos grandes grupos económicos, tornando-os num negócio bastante lucrativo, fazendo crer aos cidadãos que não importa a natureza da prestação de cuidados, ser pública ou privada, acusa o PCP de Tomar. O comunicado termina com um apelo à população das freguesias afetadas e onde é solicitada a colocação de faixas junto às extensões, condenando esta atitude e sensibilizando também a população para a realização de abaixo-assinados, para a recolha de assinaturas a serem entregues ao Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, demonstrando uma posição clara contra esta decisão governamental.
Rádio Web, a primeira a informar.
A deputada municipal, Célia Bonet, criticou a forma como o município de Tomar tem vindo a intervir no setor da habitação social no concelho. A autarca referiu que a Câmara continua a remediar casas que não têm condições. Célia Bonet apontou os casos do bairro 1º de Maio e do bairro do Colégio para referir que sem uma habitação digna não é possível também uma vida digna.
A área social tem que ter como base primordial uma habitação digna. Ninguém vive, estuda ou trabalha em condições que se vive num barraco, que se vive numa casa sem o mínimo de condições. A Câmara continua ao fim de 10 anos a remendar casas que não têm o mínimo de condições. Se tivesse investido 1 milhão de euros por ano, já teria investido 10 milhões de euros em habitação em Tomar. Num orçamento total de mais de 300 milhões de euros, não faria qualquer diferença. Teríamos hoje casas a custos controlados, que as pessoas pudessem comprar, e o mercado aliviaria substancialmente. Foi assim quando foram construídas centenas de casas, apartamentos, na Nabância, nas 3 fases. No bairro 1º de Maio e no bairro do Colégio, são uma vergonha para os tomarenses. Dizemo-lo há muito tempo. Sem habitação, não vale a pena gastar dinheiro em psicólogos, não vale a pena gastar dinheiro em terapeutas, não vale a pena fazer visitas e palmadinhas nas costas. Para podermos ter uma vida digna, temos que também poder trabalhar. Temos que ser capazes de angariar o nosso sustento e da nossa família. Sabemos que há pessoas que não têm essa capacidade, que têm alguma incapacidade e não podem trabalhar. Mas também há muitas pessoas que não trabalham no nosso concelho porque não têm o apoio, não têm o empurrão que deveriam ter. Grande parte dos tomarenses que não trabalham passariam a trabalhar se tivessem outro tipo de apoio. A Câmara Municipal de Tomar contrata, faz ajustes diretos para limpezas, para jardinagens, para tantas outras ações. Poderia apoiar as instituições cujos utentes criam e podem prestar esse tipo de serviços, torná-los mais autónomos financeiramente.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já entrou em funcionamento o novo serviço das consultas externas e exames de gastroenterologia da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Em comunicado à administração do Centro Hospitalar, dá conta que o serviço abre após a realização de obras de renovação profundas, orçadas em 1,8 milhões de euros. O novo serviço, que abriu nesta segunda-feira, 7 de agosto, está localizado no 3º piso da Unidade de Abrantes do Centro Hospitalar e encontra-se dotado de instalações modernas e equipamentos que oferecem condições técnicas e de conforto otimizadas para os profissionais de saúde e para os utentes do Médio Tejo. A entrada para os utentes vai ser efetuada através do piso 2 da instituição, junto ao serviço de urgência. pelas escadas ou elevador. O comunicado refere ainda que o serviço é constituído por 12 gabinetes de consulta, 2 salas de tratamento e 3 salas de exame. Ainda está dotado de uma sala de cirurgia, recobro e hospital de dia, bem como zonas de apoio necessárias a este tipo de serviço.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Camarário de Torres Novas aprovou na reunião de 19 de julho as peças do procedimento do concurso público para a aquisição de serviços para remoção, recolha, transporte e tratamento de resíduos da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais ETARI de Eixo-Fabre-Óleo. O objetivo é dar cumprimento ao compromisso assumido no âmbito do protocolo celebrado com a Agência Portuguesa do Ambiente, a APA, a 6 de março último. O custo estimado dos trabalhos é de 702 mil euros acrescido de IVA a 6%, prevendo-se que a execução ocorra na totalidade em 2023. Recorde-se, na sequência da insolvência da Fabre-Óleo, fábrica de óleos vegetais, verificou-se a necessidade de tomar medidas urgentes com vista à remoção dos efluentes da Estação de Tratamento de Águas Residuais da empresa, evitando um acidente ambiental grave e garantindo a proteção da saúde pública. O objetivo é, assim, assegurar o encaminhamento dos resíduos armazenados nos diversos tanques e lagoas localizados nas instalações da Eixo-Fabre-Óleo para tratamento em destino final adequado, minimizando-se os danos que a permanência dos mesmos está a causar para os recursos hídricos, superficiais e subterrâneos, solo e população em geral. Cabe à Agência Portuguesa do Ambiente suportar os encargos resultantes da execução do protocolo até ao montante de 745 mil euros, devendo o município providenciar a execução dos trabalhos.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vai estar de regresso à região já em agosto, mais uma edição da Volta a Portugal. Pela primeira vez, todos os concelhos do Médio Tejo vão acolher a 84ª Volta a Portugal Continente, evento que se realiza entre os dias 9 e 20 do mês de agosto. Em 3 etapas, a 84ª Volta tem passagem garantida nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, Oraima, São Sardual, Sertã e Tomar, e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha, entre os dias 10 e 14 de agosto. De destacar o final da primeira etapa, no dia 10 de agosto, em Orém, com passagem Ferreira do Zêzere e Tomar, por sua vez, Abrantes está a palco da partida da segunda etapa, a 11 de agosto, com passagem em Constância, Vila Nova da Barquinha, Entroncamento, Torres Novas e Alcanena. Por último, Nação recebe a partida da quinta etapa, com passagem por Sardual, Vila de Rei e Sertã, no dia 14 de agosto. Para além da competição, que atrai todos os anos multidões nos locais de partida e chegada da prova, há toda uma vertente social de entretenimento que completa a experiência da volta e que chama ainda mais público aos locais do evento. E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.